Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Fragmentos de Filmes, uma complementação e aprofundamento do curso Imagens, agora extinto. Em nossa aula de hoje, veremos um dos grandes clássicos dos filmes de todos os tempos. Essa obra, ela tem tantas características, tantas peculiaridades, que só poderíamos usar todo o tempo da aula só falando disso. Não é uma obra que ganhou o prêmio de melhor filme, longe disso, aliás. É uma obra cheia de clichês, cheia de lugares comuns, não é? Frases fáceis, frases de épocas. A história é uma história romântica, uma história muito que soa muito à fantasia. Enfim, não é um filme como trabalhamos na semana passada de Fellini, Amarcord, que é uma crítica de época, uma crítica cultural. Nem era a intenção do filme que trabalharemos hoje, Cantando na Chuva. Por que então esse filme tornou-se um clássico e, nas várias épocas, nos nossos dias, uma referência quando se fala em cinema, uma das obras mais comemoradas? Para entendermos isso, precisaremos recuar até a década de 20. Esse filme, ainda que feito muito tempo depois, ele é ambientado em 1927. E precisamos recuar até lá e verificarmos alguns elementos, o que estava se passando no mundo na década de 20. Por favor, estabeleçam algumas analogias com a nossa época, com os dias de hoje. Que é como uma primeira aproximação. Eu fiz vários apontamentos sobre isso, mas é muita coisa. Então eu vou fazer uma breve seleção dos muitos apontamentos que eu fiz aqui sobre isso. Talvez uma rápida aproximação e referência quanto à década de 20 possa ser feita a partir da obra do Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby, que é uma obra de 1925. Não apenas trouxe a imagem de uma época, a imagem de uma sociedade com muitos problemas e paradoxos, como era uma advertência para os tempos que viriam. Pois o que estava acontecendo ali? Vamos ver algumas coisas. Na década de 20, apenas considerando as mulheres aqui, foi uma década de grande salto epistemológico e existencial por parte das mulheres. O próprio filme, os encartes que veremos hoje, mostram muito disso. Os cabelos ficaram mais curtos, elas já podiam fumar, podiam votar em muitos lugares do mundo, podiam trabalhar, expressar suas opiniões, podiam utilizar aqueles espartilhos, aquelas roupas muito apertadas, deixaram de ser usadas. As mulheres ocuparam um outro lugar existencial no mundo. Os historiadores dão conta que muito disso aconteceu por conta do desgaste no mundo a partir da Primeira Guerra Mundial. Ainda que existisse nos Estados Unidos a lei seca, aquela década de 20, sabe como ela ficou conhecida e como ela foi chamada? Ainda hoje ela é muitas vezes retratada assim, anos malucos, anos loucos, assim que ela ficou conhecida. Porque havia aquelas festas imensas, regadas a muito álcool, muito uísque, lembrem, lei seca. E havia o jazz surgindo. Alguns dos grandes nomes do jazz eram daquela época. E o jazz é aquela música libertária, aquela música de improviso, aquela música que a alma flui, não há propriamente mais uma escala e um elemento que você precisa necessariamente cumprir. Mas além de tudo isso, outras coisas estavam acontecendo. No enorme resumo que eu fiz aqui, eu vou sintetizar, senão não haverá tempo hábil de trabalharmos o encarte. O cinema conheceu um dos seus momentos mais fundamentais nesta época. Primeiro, é preciso entender como é que funcionava o cinema nessa década de 20. Diferente dos nossos cinemas da atualidade, muito confortáveis, aqueles cinemas, eles tinham lá à frente, perto do palco, um lugar especial, geralmente num plano mais baixo, no qual ficava uma orquestra, uma pequena orquestra, uma banda às vezes, regida por um maestro, que sonorizava, lembram, era uma época do cinema mudo, então esse maestro ele sonorizava o que se passava na tela. Quando havia uma cena mais rápida, a música se tornava, tentava interpretar e mostrar para as pessoas pelo som o acompanhamento do que eles viam na tela. Nos cinemas mais pobres, em pequenas cidades dos Estados Unidos, não havia como colocar uma orquestra, mas um pequeno piano havia, uma pianola colocada num canto no qual um músico sempre acompanhava o que se passava na tela. Pois é nessa década que os cinemas conquistaram as multidões, em grande parte. Nessa época surge o primeiro filme falado, O Cantor de Jazz, que é exatamente no ano em que é ambientada a obra que veremos hoje. O Cantor de Jazz é com aquele músico muito conhecido, Al Johnson. Al Johnson era um músico branco e ele costumava pintar a face, as mãos, não é? Deixando apenas um canto da boca e dos lábios brancos. Então, ele era uma maneira de ele contestar o racismo, a xenofobia que havia naquela época. Ele era de origem judaica, era um músico muito famoso, e uma das maneiras que ele encontrou de protestar foi pintando-se, fazendo trocar a etnia como mais uma forma de protesto. E é esse músico, Al Johnson, que vai interpretar o cantor de jazz. Foi o primeiro filme falado. Curiosamente, Cantando na Chuva faz uma referência a essa obra, que vai aparecer ali o estúdio, não é, que lança. E aí vocês já vão ver no resumo da história. Também era aquela época dos desenhos animados. Lembram do Gato Félix? Gato Félix era o maior sucesso naquela época. Eu disse que havia muitos paralelos com a nossa época. Pois na década de 20 havia algo chamado Ato de Imigração. Era de 1924 esse Ato de Imigração. E esse ato de imigração mostrava a resistência a receber imigrantes nos Estados Unidos. Então havia muitos imigrantes de uma Itália que era muito pobre, sul da Itália, da Espanha e da Ásia, que tentavam entrar nos Estados Unidos e encontravam todo tipo de resistência. Olha, esse ato de imigração ele durou até a década de 60. Olhem o tempo que ele durou e havia nos Estados Unidos toda essa hostilidade, era uma verdadeira hostilidade, não é? Sobretudo a teoria socialista e esse estado de coisas nos Estados Unidos de então. Muito bem, vamos agora, após essa rápida contextualização da América de então, alguns lembram também dos gangsters, da máfia, Chicago, aqueles filmes que mostram, pois é, também dessa época que surgem que se aprofundam esses elementos como uma contrapartida à maneira como as coisas se passavam na América. Agora vamos ao filme. Vocês receberam um encarte de Cantando na Chuva. Um encarte que logo analisaremos. Esse encarte que vocês receberam, no qual Gene Kelly canta, dança, e essa cena se tornou uma das mais famosas em todos os tempos no cinema, ela mostra uma série de questões muito importantes. Algumas passaram praticamente invisíveis em alguns contextos, mas hoje veremos esses contextos, ok? O filme, que aparentemente é um filme de época, de costume, sem qualquer aprofundamento, talvez vocês não pensem assim a partir do que verão agora. Bem, vamos tratar da obra em si, Cantando na Chuva. O filme surge ele é ambientado em 1927, cinema mudo, e quando estava surgindo o cinema falado, não é? Então, ali, o Gene Kelly, no filme, ele representa o Don, é o nome do personagem que está dançando ali, não é? E há uma atriz, que é a Jean Hagen, que é interpretada, que no filme é a Lina, não é essa que aparece ali, que ele beija no início da cena, não. Bom, vejam uma coisa, e é muito peculiar o que vem agora. No filme, eles eram os atores mais famosos da época, não é? Depois de muitas agruras e tudo, eles se tornam a dupla mais famosa. Mas era, e fora das telas, inclusive, simulavam que fosse, tivesse um relacionamento, mas era tudo mentira, era tudo montagem, era tudo fachada. Eles não tinham relacionamento nenhum fora da tela. E aliás, o Don, que faz o Gene Kelly, ele tinha muita dificuldade de lidar com essa moça. Inclusive nas filmagens, tinham problemas. Os filmes eram mudos, não é? E ela tinha uma voz simplesmente horrível. Que depois, quando estava surgindo o cinema falado, isso vai aparecer e de maneira muito grave. Vocês verão no encarte que eu vou colocar a seguir. Ela não é curioso que se coloque isso exatamente no momento em que a mulher conquistava os seus primeiros gritos de liberdade, que podia de fato falar um pouco de si mesma, que podia buscar mais de sua identidade, livrar-se dos espartilhos, ter os cabelos mais curtos, usar roupas mais confortáveis, poder trabalhar, poder votar. Não é interessante que exatamente então colocam uma personagem central em tudo isso, cuja voz é tão horrível que ela não só pode fazer cinema mudo? Paradoxalmente, também a heroína, que é por quem o Dom depois vai se apaixonar muito, é a que tem fala, mas essa que tem fala não pode aparecer. A outra, a Lina, que fazia todo esse simulacro, ela faz os filmes com eles, os filmes têm sucesso, mas ela não pode falar. E a outra que pode falar não pode aparecer fisicamente. Inclusive é feito um contrato, né? A Lina só aceita, a Lina ameaça processar o estúdio, porque eles colocam a outra falando por ela, e ela não gostou nada quando descobriu disso. Então, depois de um acordo, ela concorda que a outra fale por ela nos filmes, cante por ela, porque tem a voz muito bonita, desde que esta outra nunca apareça. Então, essa mulher que tem voz, que pode se expressar e falar, não pode aparecer fisicamente.
Não pode ser.
Sim, olhem a crítica que é lançada sobre uma época inteira como essa. não é? E de fato, as mulheres naquela ocasião que realmente podiam falar, se expressar, elas não eram em muitos lugares benquistas, bem vistas, não é? E havia vários nomes para elas e levou muito mais tempo até que elas pudessem se pronunciar. Muito bem. Esta que podia falar, que é a Cat, que é aquela que ele beija no início da cena, ele está muito apaixonado por ela. Então ele a beija e sai dançando e cantando. Veja por quem o Dom vai se apaixonar. Ele era um homem extremamente vaidoso, um sedutor, que não se importava por nada nem por ninguém, a não ser em ter sucesso na carreira dele, em brilhar, etc. Até que ele conhece esta moça, que é a Debbie Reynolds, né? A atriz, que ali no filme faz o papel da Cat. Mas vejam, um dia ele está fugindo da multidão, né, de uma festa daquelas horríveis, e entra no carro em fuga da Cat, que estava passando ali. E aí a moça, vamos ver o que estava acontecendo, ele dá carona para ele fugir de tudo isso. Eles começam a conversar, ele acha a Cat bonita e tenta seduzi-la. Observe a marcação do discurso, por favor. Esta, que de certa maneira simboliza a nova mulher, ainda com muitos paradoxos e dilemas da antiga, não é? Muito sintetizada na Lina, que não podia ter as suas opiniões, que não podia ter reflexões profundas, etc. Tinha que usar espartilhos, era aquela mulher desejo, sedução e tudo mais. Esta que está passando ali, ela consegue falar com ele. O que ela faz nessa fala? Ela desmonta com o papel existencial dele. Ela diz primeiro assim para ele, que ela, para ela, esses atores de cinema mudos nem são atores, são mais bonecos. Que o verdadeiro ator é o ator de teatro. É alguém que fala, que se expressa, que aparece de corpo inteiro, não em zoom, feito no rosto, que aliás, naquela época era muito raro, né? Não se tinha essa tecnologia, geralmente era filme de corpo mesmo. Mas ela disse que era tudo montagem, fabricação, não é? Feito várias vezes, muito diferente de um teatro. Para ela, ator é aquele que vai ao teatro. É aquele que tem uma opinião, que se importa, que é, de fato, autêntico na sua arte. Imaginem Dom ouvindo tudo isso no carro. Não é? Ele fica realmente incomodado com essas coisas. Ele não estava preparado sequer para qualquer coisa que destoasse do espelho que ele montou para ele. Bem, então... Ele vai a uma festa e nessa festa que ele vai, olhem uma citação dentro do filme. Eles apresentam nessa festa o cantor de jazz, esse filme, o primeiro filme falado, não é? Ali mostrando, é o filme da Warner, mostrando para onde o cinema estava caminhando. E ele, que só fazia cinema mudo, e a Lina, que teria que falar, imagine o desespero da Lina ao falar. Tem uma cena em que ela, ao falar com o público nunca ouviu a voz dela, o pessoal começa a rir pela voz estridente que ela tinha e tudo, não é? E gerando e o filme que eles fazem é um grande fracasso a partir daí. Tanto é que daí o estúdio tenta contratar essa Cat para fazer a voz e salvar ainda. Eles fazem um novo filme para tentar salvar as coisas. Bem, em tudo isso, à medida que o Dom se apaixona pela Cat, ele tem alguns elementos. Ele poderia se apaixonar pela Cat agora sendo de fato quem ele era? Não. O filme não vai mostrar isso. O filme mostra que ele ainda mantém um grande percentual de sedução, mas que já consegue amar, já consegue de fato se importar, e vai ser uma mescla daquele homem que chegaria agora aos anos 30, não é? Um homem que passaria arruinado pelo que aconteceria 2 anos depois, 1929. Então, nesse sentido, não há um mascaramento dessa questão. No caso da Cat, ela, ao se apaixonar por alguém como o Dom, mostra que a nova mulher, ainda, mesmo tendo já uma, lutando por ter uma voz própria, uma opinião e um caminho, ainda se deixava enamorar por um ser híbrido, que era uma espécie de um homem que viria com toda aquela sedução, aquela pavonice do homem que estava terminando e que em grande parte terminaria em 1929. Aqui eu convido vocês a juntos acompanhar uma cena. Eu vou partilhar a tela com vocês, vocês poderão ver no computador de vocês. Vou dividir a tela com vocês agora para que acompanhem isso, tá bem? Por favor, observem esse curto encarte que vem agora. Seguindo a nossa aula, então, nós acabamos de ver um encarte com a canção Good Morning, Bom Dia. Esse encarte mostra uma saudação aos novos tempos que estavam chegando, ao cinema falado, e não apenas ao cinema falado, a toda uma orientação existencial que agora se fazia anunciar e que há tão pouco tempo era improvável. Vocês observaram, claro, o pessoal que está aqui em Caxias do Sul observou que a Cat estava com um vestido azul, não é? Logo, aqui até os joelhos, com um decote bastante discreto, claro, se considerarmos os nossos dias, mas para a época dela tinha uma certa ousadia, os cabelos curtos, o rosto pintado. Essa já era uma mulher que participava de outras maneiras, ela podia fumar, ela podia dirigir, imaginem os senhores, o próprio automóvel, coisa há poucos anos impensável. E ela participa ali, eles estavam conversando, eu peço perdão, eu não consegui uma cópia com legenda ou em português, então eu vou traduzir essa parte para vocês. Eles começam conversando, eles estão com graves problemas. Aí está ali na cena o Dom, que é o Gene Kelly, o amigo dele, o Cosmo, e a Cat. E o Cosmo sugere a ele fazer um filme falado. Para ele, olha, vamos fazer um filme falado, e mais que isso ele sugere, vamos fazer um musical. E ele acha muito estranha a ideia, e aí a Cat tem um papel determinante, ela diz, não, vamos fazer sim, e ela dá ideias, não é? E ele, num dado momento, ele diz isso, uma parte com o coração e uma parte com a razão, mostrando o velho homem que morreria em grande parte em 1929, um outro homem que se anunciava menos sedutor, menos razão e um pouco mais coração. Então ele diz para ela assim, para eles, olha, isso pode dar certo, isso pode funcionar. E aí eles começam a dançar e celebram, né, essa canção, Good Morning, um bom dia para os novos tempos. E dançam. E a cena toda é bastante sintomática pelo papel que ela ocupa ali na cena. Ela dança, ela interage e ela se coloca numa situação muito... não mais naquela passividade da mulher que espera, da mulher que não opina, da mulher que não reflete, de uma nova mulher. Não é? Que a partir da década de 20 só avançaria e só alcançaria maior liberdade. Já é ali ela nascendo. É belíssima. Essa cena depois enviarei para vocês pelo WhatsApp, está bem? Para que vocês tenham esses elementos. Bem, agora vamos avançar um pouco mais. Nós veremos uma outra cena. uma cena que na verdade já é no, ao final do filme e que traz a construção da cena é qualquer coisa de, pelo aspecto simbólico, pelo aspecto existencial, pelo horizonte que ela abre, é algo espetacular. Então eu vou descrever a cena e aí veremos esse desdobramento. Convido, como sempre faço, os senhores, por favor, a estudarem o filme na íntegra. Baixem o filme, vejam, alguns colegas viram e escreveram sobre isso, me dizendo que ficaram encantados, não conheciam a obra, então, e tem disponível em vários sites gratuitamente, vocês podem ver em boa qualidade a obra na íntegra. O convite está feito, ela é muito bonita, ainda para os nossos padrões de hoje, ela é muito bonita. Essa cena que vamos ver agora, ela traz uma simbologia, em alguns momentos dilemática, em alguns momentos dúbia. Vejam, a cena se passa assim. Num dado momento, a Lina, que tinha aquela voz horrível, né, voltou a fazer sucesso com o Dom, que é o Gene Kelly, no filme falado. E, claro, quem cantava esse musical, no fundo, era a Cat, que não aparecia e, por contrato, jamais poderia aparecer. Nunca poderia aparecer. Então, o público, o grande público, imaginava que era a Lina cantando e falando com a voz belíssima, que não era dela. A Lina tinha um corpo muito bonito, era uma mulher esplêndida, muito linda para os padrões de época, simbolizando, vocês sabem, todo um lado, uma face existencial que estava desaparecendo, que não teria lugar na nova mulher. Mas, por favor, considerem, não morreu. A nova mulher levou muito da Lina junto com ela. Muito da sua sedução, muito do seu vazio, muito da sua vaidade, parte das fraturas. Aliás, Beth Friedman coloca isso, não é? Simone de Beauvoir, em Segundo Sexo, na obra O Segundo Sexo, também pontua esses elementos de fratura que a mulher precisou lidar, não é? Ao mesmo tempo, precisou ser forte, porque agora podia trabalhar, podia falar de igual para igual com o marido e tudo, mas, por outro lado, precisava ser frágil, sonhadora, bonita, precisava seduzir, e esses contrastes não são de fácil conformação. Muitas vezes, aliás, apresentam muitas dificuldades. Então, a Lina não é propriamente uma vilã, não. Mostra apenas um lado muito complicado que agora começava a sossobrar. Nesta cena, a Lina vai cantar. O público quer ouvir a música linda. Então, ela está ali no teatro lotado, abarrotado de todo tipo de jornalistas, pessoas de todo jeito, fãs, admiradores, cineastas, roteiristas, etc. E ela vai cantar, não é? Só que ela está cantando do microfone. Na verdade, ela está fazendo, às vezes está mexendo os lábios, ela não está cantando. É uma mímica, não é? E atrás da cortina está a Cat, com o microfone, cantando. O Dom, o empresário dele, que deu muita força para o filme musical e tudo, e o amigo dele, Cosmo, que foi quem deu a ideia de tudo isso, os três estão nos bastidores e decidem: chega dessa farsa, chega, não é? Ou seja, mesmo empresariado, mesmo o amigo dele, que tinha essas ideias, o Cosmo Brown, que é o Donald O'Connor, o ator, né? Eles tomam essa decisão, eles começam a dançar ali ao redor, brincar, e eles acham que chega da farsa, que já é possível mostrar estes novos elementos. Como fazer isso? Eles fazem isso segundo os padrões de época, não é? Com uma truculência imensa, com uma maneira bruta, que no filme parece cômica, e provavelmente quem vê o filme pelos nossos padrões de época até torce por isso, por esse desmascaramento, mas como ele é feito, é como arrancar a máscara do rosto de uma pessoa e expô-la ao público. É extremamente grave, não é? Mas é, e compreendam, por favor, que há uma datação ali, não é? Ainda que o filme tenha sido feito décadas depois de 1927, mas mostrando como era ali, portanto, há uma torção contra as épocas, é uma época tentando entender outra, ainda assim a maneira como é feita é chocante, porque eles simplesmente pegam a corda que tem ao lado da cortina e se penduram nessa corda, porque a cortina vai abrir, e quando a cortina abre, o público vê no primeiro plano a Lina com o microfone, que é falso, não tem som nenhum, nem está ligado a tomada alguma, e ela não percebe no primeiro momento, ela continua cantando, e ao fundo, atrás dela, a Cat cantando. A Cat mostra surpresa, mostra também que não ficou contente com o que eles fizeram. Essa nova mulher que surgiria, uma mulher com opinião, uma mulher que diria ao mundo mais de sua identidade, que conquistou, ela não mostra um sorriso no rosto por ver a outra desmascarada. Ela não mostra felicidade por ela se ver finalmente reconhecida e afirmada. A expressão dela é muito curiosa pelo que se passa. Ainda que em seguida ela haja de uma maneira dúbia, até por tudo o que estava acontecendo ali, não é? A surpresa dela e o desencanto expressa várias questões aí. Ela foi indicada como melhor atriz na época ao Oscar por passagens como esta. Quer dizer, é um momento muito difícil da dramaturgia mostrar isso, não é? E a outra, quando se dá conta, envergonhada, não é? É desmascarada, colocada por terra. A pessoa agora como coitada, quer dizer, como é que ela ia viver, não é, a partir daí? Mas era uma maneira de época, não é? Uma maneira de época, como as coisas funcionavam com essa truculência, com essa brutalidade. Se foi uma brutalidade toda aquela farsa, não foi menos brutal a maneira como desfizeram a farsa. Mas se vamos falar em farsa, nós que compramos aqueles filmes, que sonhamos com aquela relação que era tudo uma impostação, porque não existia propriamente, então teremos que ampliar esse leque de quem está faltando com quem e de que forma. Vamos então a esta cena desse encarte do filme. Vamos então à parte final da nossa aula de hoje, agora então tratando da cena, uma das cenas mais clássicas do cinema em todos os tempos, que é a cena do Gene Kelly dançando e cantando, né? A música que foi na época também indicação da melhor trilha, melhor música ao Oscar. Essa cena se passa no momento do filme em que ele está muito apaixonado pela Cat. Aliás, quanto mais ele conhece a Cat, mais ele se encanta. Não é? O Dom tinha uma abertura para esta nova mulher que surgia. Uma mulher que era pautada em sinceridade. Ela era bailarina, queria ser atriz de teatro. Ela estava lutando por isso, mas eram em bases completamente diferentes a que ele, no filme, fazia o papel de Dom, ou que a Lina fazia. Para eles, o que eles queriam era sucesso, era vaidade, era dinheiro, era só isso, não tinha mais do que isso. Isso era a profundidade de tudo. E era o esvaziamento cada vez maior de uma época que se esvaía nessa soberba toda, como vemos na obra de Scott Fitzgerald, né? o grande Gatsby. Pois o Dom mostra que muito desses homens sedutores, vazios, que, e lembrem, quando eu falo isso, não estou dizendo no sentido de são bandidos, devem ser deixados para nada disso, é como uma característica, aquela pavonice, aquela idolatria, aquele movimento inversivo de tudo ao redor dele, tudo para ele, é disso que eu estou falando. São os traços de uma época, não é? Os traços de uma época. 1929 colocaria a maior parte desses homens no chão. No chão. Viram suas fábricas quebrar, com elas suas vaidades irem embora, e muitos não suportaram isso, porque o que estava quebrando não era a fábrica, não era o negócio, era a própria imagem existencial que eles tinham. Não podiam suportar isso. Era uma fratura nessa vaidade que eles não podiam carregar. Dom mostra que ele era um dos que podia caminhar para além disso. Ao se apaixonar pela Cat, e a Cat não é uma mulher que tenta seduzi-lo, que tenta fazer o cortejo a ele, ela simplesmente fala a verdade para ele. A todo momento ela procura ser sincera com ele. Ela oferece amizade a ele. E é por essa pessoa que ele vai se apaixonando cada vez mais. As tentativas de sedução dele para ela, ela achava um lixo isso. Era tudo que ela não queria para a vida dela. Um sedutor, um sujeito com quem ela não poderia ter uma vida, investir em nada com ele. Não era esse o homem que ela desejava para a vida dela. Não essa nova mulher que estava surgindo. Ao desejar um homem de verdade para uns novos tempos, ela faz com que ele comece a fluir para isso. Mas como ele iria para esses novos tempos? Essa canção, ela, a interpretação, e vocês imaginem pela tecnologia que havia na época para fazer uma cena dessas, a dificuldade que foi, os recursos, desde a iluminação, não é? A passagem em que ele canta olhando para durante a noite a cena se passa. A cena começa com ele dando um beijo nela de boa noite. Ele está muito feliz, né? Por ela responder a esse amor que ele sentia, algo que ele nunca viveu na vida dele, não é? E que para ela provavelmente não era uma novidade. Ela deve ter sentido isso outras vezes pela vida, por ela mesma, por pessoas próximas. Ela já tinha o amor nela. E ele estava descobrindo. Mas aí, nessa dança, né, primeiro ele começa dizendo, eu estou cantando na chuva, eu canto na chuva. E enquanto ele canta, ele brinca. Ele mostra essa nova caminhada. Há muitos ícones de passagem ali, de transição. Vejam, ele está cantando dentro de um terno, todo o tempo. Ele não tira esse terno. Podia tirar, estava chovendo. Ele não faz isso. Ele utiliza aquele guarda-chuva com mais de um sentido. Ora ele utiliza, vocês podem ver a cena, para cobrir-se, ora ele utiliza como uma arma, ora ele simula o guarda-chuva como sendo uma mulher com quem ele está dançando. Ele faz todos esses passos, todos esses malabarismos. Ele canta em vários momentos olhando para a luz, aparece o rosto dele todo iluminado e a chuva caindo sobre o rosto dele. Ele mostra que está respirando melhor, que esses novos tempos que chegam são chances de libertação. Mas lembrem, ele está cantando à noite. É de noite que ele canta tudo isso. Não é na luz do dia, não é na luz do sol. É numa noite de chuva que ele anuncia a liberdade para os novos tempos, uma liberdade difícil, que seria colapsada logo em breve, 2 anos depois, pela crise terrível que colocou o mundo inteiro de joelhos em 29. Pois é esse homem que está ali tentando respirar. Ainda é um sedutor, ele se mostra como um sedutor, não é? Ele rodopia ao redor dele mesmo. Mas tem um momento... Não sei se vocês observaram, ao fundo aparece na vitrine, enquanto ele dança, uma linda moça com o maiô típico da época, que era praticamente um calção, não é? Com um colã muito para hoje, ela estava vestida dos pés à cabeça, mas para aquela época, aparece ao fundo essa cena, enquanto ele dança, não é? Mas ele já não se relaciona mais com aquela mulher que está ali, com a sedução. Mostrou uma típica mulher, é como se hoje colocasse uma moça de fio dental na praia, né, desfilando toda bronzeada, tentando seduzir e chamar os nossos olhares. Aquela cena é mais ou menos aquilo para aquele padrão de época. E ele não dá mais bola para ela. E ela está iluminada, ela está ao fundo. Não é? Nós que estamos na plateia vendo tudo isso, observamos ele, o nosso olhar olha lá para o fundo para ela, e ele dança e se afasta dela. E então, em toda essa alegria, em toda essa dubiedade que se anuncia, e vai a outros signos ali interessantes, né? Quando ele sobe ao poste, quando ele chuta a água, né? que está ali no chão, e quando ele encontra o guarda, não é? Vem o guarda e ele para. Vocês observem o elemento de dubiedade dele com relação ao guarda. Fosse um homem de antes, não esse homem que agora encontrava liberdade diante da autoridade e tudo mais, e ele recuaria. Mas observem como ele lida. Ele consegue recuar e avançar. E ao afastar-se, ele encontra uma outra pessoa, e aí, uma cena imensamente interessante, ele não precisa mais do guarda-chuva. Aliás, ele não precisou em nenhum momento, porque estava chovendo e ele estava se molhando todo o tempo. Ele entrega para este outro homem, que este sim, ao caminhar, mesmo molhado, abre o guarda-chuva e caminha, mostrando quem estava passando por ali. E ele vai embora na chuva, cantando. Não é à toa que é uma das cenas mais lindas de cinema de todos os tempos, comemorada em prosa, em verso. Vamos vê-la como um encerramento da nossa aula de hoje e depois eu vou abrir para as considerações, questões, reflexões que os senhores queiram colocar sobre isso que trabalhamos hoje, tá bem? Vamos então à cena com Gene Kelly dançando na chuva.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a hand refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again.